que não?
Olá, estamos começando Semana Tricolor com apoio sempre de saopaulomania.com.br, a loja oficial online onde o São Paulino encontra os verdadeiros produtos do tricolor, hein? Grandes produtos do tricolor para você aproveite fim de ano chegando, aquele presente ou aquela camisa, né, que você não terá mais da Adidas, você encontra na São Paulo Mania. .com.br, tá bom? Vai chegando. Mais uma vez, às segundas-feiras, estamos ao vivo debatendo os últimos fatos do Tricolor e o que tem por vir, né? Deixe o seu recado, vá mandando muitas mensagens, comente, faça perguntas e, antes de tudo, deixe o seu like, tá bom? Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal Semana Tricolor. Muito importante que você coloque aí, faça a sua inscrição, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Começando, o primeiro tópico, a partida sonolenta do São Paulo.
Nossa.
Meu Deus do céu. Olha, antes da gente entrar no ar.
Até espirrei.
Foi só
Foi
falar da
tão
partida que a Renata se
emocionante, pois
manifestou
é.
de
Olha,
forma super espontânea.
2 segundos antes da
vida
gente
real.
entrar no ar, eu já estava falando o quanto deu sono a partida do São Paulo. Então, eu quero saber em que circunstâncias e quanto vocês dormiram, começando por Renata Machado,
Renata
porque essa coisa de
Machado.
Saporito é uma coisa que desagrada o pai dela.
Exato.
O pai dela gostaria que fosse Renata Machado, aquela que leva o nome do pai à frente. Então, aqui no programa, eu vou chamar de Renata Machado, porque o seu Adolfo falou, eu vou chamar de Renata
É
Machado.
que Machado tem um monte, né? Boa noite a todos, Perrone
Ah, você está
e
chamando que o teu pai é
Sombra.
uma pessoa muito
Tem até
comum?
Renato Machado, deve ter Renata Machado.
Também. As pessoas são icônicas.
Saporito não, né, gente? É diferente. Mas pai
Ai,
tia,
puxando o
um
saco
beijo,
da
ele tá
mãe.
acompanhando a gente,
Seu
obviamente.
pai gostou do jogo?
Quem gostou do jogo?
Não,
Alguém
ninguém
gostou
gostou.
do jogo?
Pelo amor.
Bom, fato é que eu tava com saudade, né, de compartilhar esses jogos melancólicos com vocês, né? Afinal de contas.
Saudades de uma temporada
De
ruim.
uma Copa do Brasil,
É.
né, que acabou e a gente não viu mais o São Paulo jogar, tirando um, dois jogos, mas tá tudo bem. É isso, acho que você resumiu bem, né? Deu sono, deu preguiça e o time continua preguiçoso, essa que é a verdade. Eu vejo assim, não sei vocês.
Sabe o que que eu acho? Eu estranhei um pouco a iniciativa do Dorival na escalação. Escalação sem uma referência aí com James, Michel Araújo, Lucas
Luciano.
e Luciano no meio. Ficou meio que um 4-2-4-0, né? Não tinha nada. A gente tocava a bola, não chegava no adversário. Então esse foi o primeiro ponto. Acho que, bem ou mal, a gente tem que ter um cara na frente. Não adianta. No 4-2-3-1 tem que ter um. Ali não tinha nem o. Eu vi muito torcedor falando assim: ah, mas tem que obrigar o Luciano a jogar lá na frente. Cara, se ele não tá acostumado a jogar de costas para o gol, para receber a bola, ou então dentro da área, ele disputa a posição com o James. Não pode jogar junto, né?
Conflitam os
Atrapalha
três.
todo mundo, atrapalha até o Lucas, né?
Sim.
Que veio de contusão, então não dá para você falar, não dá para a gente pegar e falar assim: olha, foi mal de tudo. Mas acho que o esquema atrapalhou de novo todo mundo ali.
Não, Não, acho que assim, os três conflitam, né? Porque acabam que eles ocupam o mesmo espaço, né? O James, o Luciano e o Lucas meio que batem cabeça ali no mesmo setor de campo. O Luciano vai e volta. O James é central ali. Trombava muitas vezes com o Luciano. O Lucas rende muito mais ali. Ele ia pro ataque sozinho, sem um 9. Então eu achei muito confuso. Aí na hora que ele bota um cara de área, ele tira os dois que estavam no meio, que era o James e o
Na
Lucas.
hora que ele bota as flechas, ele tira os arcos, né?
É. Pô, aí
Ah,
ficou
porque os
confuso.
arcos cansam, né?
Pronto,
É,
então.
então. Mas então, faltou equilíbrio e também, além dessa parte da escalação e da formação que continua igual, mas sem a referência no ataque, a gente teve aí péssimas jornadas individuais, né? O Caio Paulista não jogou nada.
Ele
Não dá para
fez
falar que ele
uma
jogou.
jogada boa. Uma.
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 Que nem o Natan, que também fez uma jogada boa.
É.
Aqui o Natan é o Natan,
É
né,
que o Natan a
gente?
gente já não espera nada, né?
Isso.
É.
Mas
Normal.
o
Espera
Caio
Natan.
caiu um pouco, viu?
Verdade. O
É,
Caio
no
não jogou
sono.
todos os jogos, né? Também depois da Copa do Brasil. Ele se machucou, ficou de
Sim,
fora. E
ficou
também os
fora.
que ele jogou, ele não joga bem.
Contra
Caiu o
o
rendimento.
Bragantino, ele
É.
entrou bem no segundo tempo, sofreu o pênalti, né? É, do único gol do São Paulo nos últimos jogos. É um gol a fórceps de pênalti do Erisson,
Nossa,
né?
a vida.
Então, pô, somada essa escalação do Dorival com o pessoal não rendendo no meio, tem as atuações ruins. Acho que a única coisa que se salva a sombra nesse jogo e nos últimos jogos é a defesa, né? A defesa do São Paulo não toma gol, é difícil de tomar gol, né? E mesmo assim, mesmo mudando de jogadores, né? Ontem jogou o Alan Franco, que foi bem de novo.
Foi bem.
Tá certo que não foi tão exigido pelo Cuiabá, mas o Cuiabá chegou sim um pouco e foi bem anulado pelo São Paulo. Então se o nosso ataque é um ataque de nervos, a gente não consegue ter nenhuma confiança nesse ataque, ainda mais pra frente que a gente vai ver ainda, pelo menos a defesa do São Paulo é confiável hoje em dia.
É, tirando a bizarrice né, do Palmeiras, né? Tirando aquele jogo, a defesa do São Paulo se comporta bem, né?
Mas ali acho que foi um todo, né?
Não,
foi
tudo errado. Tudo
foi
errado.
Uma avalanche ali. Não, tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, que apesar do Calleri não tem data ainda para voltar, mas a gente sabe que ele não joga mais esse ano, enfim. A presença do Calleri, né, não só pelo futebol que ele joga, pelo que ele faz dentro de campo, da correria, da vibração. Parece que o São Paulo fica um pouco vazio. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Parece que falta algo...
Alma.
Porque ele tem alma.
Exato, é isso.
E além da alma, ele é um cara que você falou.
Né? É uma referência. É. O Lucas é aquele cara que é muito habilidoso, que é um craque e tal. O Rames ainda falta, não adianta. Na seleção ele é um Rames, no São Paulo ele é outra, porque também são situações diferentes. A seleção colombiana joga para ele, joga por ele, e no São Paulo acho que isso não deve acontecer. Mas o Calleri é a alma desse time, é impressionante como isso é nítido para mim.
É. Precisamos ter mais almas para 2024.
Muito
não pode
mais.
Ter só uma alma, não, porque se essa alma nenhum. Se machuca, as outras almas lá desalmadas do nosso time ficam à mercê de um jogador. Não
o
pode.
O Lucas falou depois do jogo, né? O Calleri faz falta, ou algum... post, não sei.
Não,
ele falou
depois, né? Pro Premier.
Mas o Calleri é muito importante em todos os sentidos. Primeiro, porque faz gol. Pelo alto, ele é mortal. Ele fica onde deve ficar o centroavante. Ele prende a bola no ataque. Ele é guerreiro pra caramba. Ele é o cara que preocupa. Mas não é só por isso também, né? Que o São Paulo não tá bem, né, gente?
Não, claro
São Paulo
que não.
Não jogou mais, né, praticamente.
Convenhamos, eu não sei qual a opinião de vocês. Mas por isso, vamos elencar assim, as peças de criação ali. O Lucas jogou 3 jogos bons no São Paulo e mais nada. Na minha opinião, tá, gente?
Uhum.
É que assim, quando a gente vai falar de um cara que é querido pela torcida, que mostra a São Paulinidade dele, a gente às vezes tende a puxar a sardinha, tende a enxergar melhor do que é. É uma tendência do torcedor, às vezes, querer proteger o patrimônio.
Uhum.
Se eu não fosse São Paulino, fosse um torcedor adversário, eu olharia e falaria assim: pô, é o Lucas, bem, hein? Copa do Brasil foi bem, legal, tal. E?
É.
Sinceramente, vive de alguns lampejos, alguns arranques pelo meio. Acho que falta entrosar um pouco mais, porque assim, ele arranca, passa por um, por dois, tem que tocar.
Objetividade, né?
E assim, sinceramente, eu acho que.
Mas
o Lucas tá devendo muito ainda, pra não falar do Rames.
Mas sabe o que, que eu acho, assim, pra mim, né? Tá muito na minha cabeça, nítido, que é porque justamente o Lucas tá sendo colocado no ataque como segundo homem de ataque. Do lado do centroavante, do lado do 9.
Mas ele tá do lado do 9?
É, não ontem, né? Mas na maioria
mas
dos
mesmo
jogos...
mesmo na Copa do Brasil ele jogou no meio.
Vários jogos ele ficou lá como dupla do Calleri na frente. E eu acho que nos jogos contra o Corinthians, que foram os mais emblemáticos, tanto na Copa do Brasil como no Brasileiro, ele jogou muito porque ele vinha de trás, ele vinha lá do meio. E você não tinha o Luciano, ou o Luciano jogava mais adiantado. E você vê, tem uma jogada muito emblemática no jogo do Brasileiro, que ele sai fazendo uma fila lá de trás, ele leva o Gil, leva mais não sei o que, ele ia meter um golaço. E no jogo da Copa do Brasil, da volta... que o São Paulo ia meter 3-0 no primeiro tempo, ele também faz uma fila, ele sai na cara do Cássio, quase que ele faz um golaço.
Cássio faz uma defesa brilhante.
Exato. Quando o Lucas é esse fator que vem de trás ali, cara, ninguém para ele. Agora, quando ele tá tendo que ficar recebendo a bola na ponta ou lá na frente, eu acho que ele cansa.
Posicionamento Berge. Também. Mas assim, vamos rever um pouquinho, desde que o Lucas chegou, os jogos, pra gente... Pra gente dar uma decifrada no que você falou, Sombra. O Lucas chegou para jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians, o jogo da volta, né? É, ele entrou um pouco antes, acho que um jogo antes, contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, segundo tempo, contra Sim. o Atlético Mineiro.
Isso.
Não rendeu tanto, mas entrou só os 45 minutos para começar, né? A gente nem pode considerar esse jogo do Atlético Mineiro. No jogo contra o Corinthians, ele fez chover, né? Na minha opinião.
Foi
jogou
o cara.
Muita bola.
Foi o melhor jogo
foi
dele.
Foi o cara que impulsionou o São Paulo naquela classificação. É, claro que o Rato fez aquele golaço no começo. Poderia não ter acontecido nada daquilo, mas a gente tem que analisar o contexto inteiro. Ali foi um grande jogo do Lucas. É, o Lucas jogou contra o Flamengo, lá no Maracanã. Fez um bom jogo, fez até o gol, né?
Você achou bom o jogo dele?
Achei bom o jogo do
Lucas. Mas o
jogo do Lucas eu achei bom.
Campeonato Brasileiro, você tá
Campeonato
falando.
Brasileiro. É. Tô falando Campeonato Brasileiro. Fez um bom jogo e fez o gol. Então
fez
acho
o
que
gol,
também
vai.
Dá pra considerar. E aí depois teve as finais, né? A gente teve as finais do entre as finais não teve time titular, né? É, nas finais, o Lucas, na minha opinião, não teve uma participação decisiva nos jogos, porque foi muito marcado pelo Flamengo. Na minha visão, foi
mas
muito
ajudou
marcado.
Bastante.
Mas ele marcando, você tem liberação de outros atletas. Eu acho que o Nestor ali, que foi o que se sobressaiu, né, deu o passe para o Calleri e fez o gol, foi o Lucas da vez ali, na minha opinião.
Ele puxa a marcação de dois caras e abre espaço.
Isso.
E aí, depois da Copa do Brasil, não só o Lucas jogou bem, como ninguém jogou bem, né, Sombra? Então, assim, se a gente fala individualmente do Lucas...
Só que eu não espero nada dos outros, eu espero do Lucas. O Nestor eu também nunca espero nada. Ele me surpreendeu com aquele gol e agora virou um grande ídolo.
Sim, sim. Mas olha só,
o merecimento.
Pensa bem, depois da Copa do Brasil, todo mundo caiu, deu aquela afrouxada... Né? E o Lucas ainda teve a contusão. Então, é claro que eu entendo, eu acho que o Lucas pode render mais, mas eu acho que a gente tem que torcer para que ele renove o contrato, é a minha percepção. E, assim como o Rames, eu espero um Lucas potente para 2024. Eu acho que agora é muito difícil a gente analisar qualquer jogador. Porque, assim, claro, e a gente vai ver no segundo tópico aqui do programa que a gente tem ainda contas a fazer. Mas individualmente, todos os jogadores caíram. O Rato caiu, enfim, o Nestor machucou, né? Então também não dá pra falar nada.
Mas assim...
Eu acho que a zaga é a única que segurou, tirando o jogo que o Senna falou. Que
manteve.
Eu prefiro não comentar esse jogo.
Não existe. Mas ele existiu.
Não, eu acho que foram criadas expectativas... Pelo peso, pelo tamanho desses dois jogadores, um deles chegou e resolveu, ganhou o título da Copa do Brasil, porque ele foi fundamental no segundo jogo diante do Corinthians. E eu acho que veio a tranquilidade para disputar de igual para igual com o Flamengo. Eu acho que o Lucas tem um peso muito grande nisso. A presença dele ali já mexeu.
Concordo.
Com todo mundo, com o grupo. Né? Com a força, ela aumentou. Né? E o Rames, para mim, é uma incógnita ainda. Né? Eu senti do Rames que ele tá afim. E eu ainda não tive essa sensação. O que ele veio fazer no Brasil? Se ele tá curtindo?
Posso falar pro público que você falou pra gente no grupo?
O quê?
Teve um dia aí que você pegou e falou assim: peguei ranço do Rames. Você não lembra
peguei
disso?
Bode.
Ah, peguei bode do Rames. Acho que você tava, né? Nessa... Não sei se o Sombra viu.
Você
isso.
vê os dois últimos jogos dele pela seleção colombiana, fala, cara.
É verdade.
E aí você cria uma expectativa que. Na verdade, você já criou uma expectativa em relação ao futebol dele, porque a gente sabe que ele tem capacidade, que ele tem futebol. De sobra. Que esses caras, quando vêm pra cá, eles estão se aposentando, mas eles chegam aqui, eles deitam e rolam.
Sim.
O Rames ainda não me mostrou.
Mas olha, há uns
três
programas...
Ou eu tô sendo muito, tô cobrando muito?
Não. Porque ficou não. também aquela decepção daquela história do desconforto. É. Pô, não jogou, aí vai lá
isso
e joga.
Isso pra
muito.
Mim é o que pega.
Mas ó, há uns três programas...
O cara tava 100%.
É.
Do nada,
o
de
Senna,
repente ele
O Senna tinha uma percepção, e eu fazendo o programa durante o dia, tive também a mesma percepção. O Senna até levantou aqui. E eu sempre falei assim, puta, Esse Rames virou... Eu tô com uma pulga atrás da orelha e eu dou
vamos retomar. Rames pra ela. O Senna falou que tá com um cheiro de que o Rames
tá não... Tá com cheiro de problema.
De arroz queimado de pra arroz 2024. Queimado.
Achismo. E aí o Senna enumerou. E a gente botou aqui no programa. Então.
Sim.
O cara chegou, ele não foi colocado como titular.
Demorou.
Não, ele não é titular ainda. Não, ele nem é titular.
Não conquistou.
Ele não conquistou.
Ontem foi titular e não rendeu.
É. Exato. Ele não foi escalado para os dois jogos finais. Não foi. Aí, nos outros jogos, quando ele entrou como titular, ele saiu no intervalo ou no comecinho do segundo tempo. Ou ele entrou só no segundo tempo. Né? Some-se isso à situação de começa o inconveniente lá da dor de barriga. Não jogou porque tava com dor de barriga. Todo mundo tem direito de ter dor de barriga.
Mas porque você não escolhe, né? Você não controla.
Comida... Que o programa atrasou hoje. Alguém teve piriri.
Alguém teve
exato,
piriri.
Então, né, não...
Alguém. O princeso. Aí, teve o jogo da Colômbia, tinha a seleção da Colômbia na quinta-feira da semana passada, né? 4 dias antes, ele teve um desconforto no adutor. Uhum. E chega contra a Colômbia, eu não vou dizer pra vocês, nossa, ele correu, ele foi maravilhoso. Mas dentro do sistema e da combinação que já existe na Colômbia há algum tempo, ele foi muito bem.
Sim.
Ele não é um cara que corre pra marcar, não fica... É ele mais 10, tá explícito isso.
Ele é participativo.
Ele é participativo,
referência.
Funciona muito bem, ele procura, ele vai, os jogadores o procuram, ele procura os jogadores. E tudo bem, vamos entender que também são vários anos, aí estão todos entrosados, o Luiz Dias é maravilhoso, uhum. E tem outro, o Borré lá, que é também atacante, até o Palmeiras disse que queria, era do River Plate, etc e tal. Então é um outro contexto. Mas somando tudo isso que a gente tá falando, pô... Na Colômbia, o cara se apresenta bem. No São Paulo, a impressão é que ele dorme em campo. Aí não. Tem todos esses fatores que eu já falei aqui, que o Senna já tinha relatado. E ontem, após o jogo, nos vestiários, o nosso repórter lá na Energia, o André Ranieri, não sei se você estava lá também.
O grande Ranieri.
Cara, o Ranieri é uma pessoa impoluta, honesta,
sim.
Não é caçador de like. Ele, se ele puder evitar uma manchete, ele evita pra não aparecer. Deixa eu falar assim, olha, as informações que eu colhi aqui é hoje não há mais a mesma euforia, nem da parte da comissão técnica, nem da parte do Rames em relação às partes opostas. Nem a comissão técnica já tá animada tão animada com o Rames como foi quando ele chegou, e o Rames também não está mais tão animado com a comissão técnica quando ele foi contratado. Falou, pô, vou jogar no São Paulo, caramba, tal. É, de certa forma que fica aquela dúvida, será que vira o ano que vem? Será que ele não vai procurar a direção do São Paulo, tipo assim, porque eu acho que ele chegou numa condição de tipo, pô, eu sou o Rames Rodrigues, o cara é o top 5 no mundo de seguidores, gente.
Ah, eu nem sabia.
Ele é celebrity.
Sou grande.
É o cara que aparece do lado da Anitta, é do Maluma, é o cara. É o cara que aparece. Ele é o 10 da Colômbia. Meteu 2-0 no 2-1 no Brasil. Ó, eu aqui na Colômbia 10, ganhamos dessa seleção de vocês aqui, que vocês julgam aqui do Brasil. Eu ganhei. Tava lá no contexto. Então, assim, será que ele não chegou com a ideia de tipo, eu sou o Rames, eu vou chegar, vão me dar 10, eu vou ser o titular e tudo vai ser em minha volta?
Tem muita mensagem chegando, tô espiando, né, de que na Colômbia é diferente, porque ele tá rodeado de caras bons, na Colômbia ele joga assim, no São Paulo ele joga assado. Pra mim, gente, não é só o fato dele tocar de lado.
Não.
É a postura dele em campo. Ele não tem vibração. Você vê ele com a seleção, lógico, gente, não tô, o peso é completamente diferente pra ele. Deve ser, é o país dele, é onde ele se sente à vontade, ele tá acostumado. Ele ainda não se adaptou totalmente aqui, eu entendo isso. Mas o peso dele exige que ele seja mais participativo. É nesse sentido que eu falo. É de chamar mais o jogo. Ele só toca de lado. Vocês podem... Lógico, ele é diferente. Ele é
será
ele é um
que
ele
é a vingança dele?
É.
Tipo, eu não sou titular, então dane-se.
E tem duas coisas
sei,
aí.
Eu não
o Rafinha falou numa entrevista no Sport TV que ele ficou muito pé da vida quando ele não entrou na final da Copa do Brasil. Lembra?
O Rames?
O Rafinha falando do Rames.
Ah, é um...
Sem razão, né? É. Sem razão, porque o time tá montado e, então ele tá e tava de preparado pra ser campeão.
Tá de mas birrinha.
Ele, uma parte. Ele se julga na razão. Ele é o Rames, sim, você sim. Não tem noção. Ele é o Rames.
Porque sim, mas minha... eu sou o Daniel e acho que não, tá é, sem razão. Sim,
mas... sem razão. Mas assim, qual que é a minha leitura
disso? Estrela é uma merda.
O que que eu acho? Acho, tá? Acho. Antes que a galera fale, não, é contra. Não é isso. Eu quero muito ver o Rames jogando. Sempre quis ver um 10 no São Paulo ali, tomando conta do meio de campo. O que eu acho? O cara deve ter chegado assim, cara, eu sou grande, vou chegar no Brasil, porra, joguei na Europa,
vou arrebentar.
Aí chegou aqui e viu que não era bem isso, que os times correm pra caramba, que o campeonato
é correria, você é correria.
Pegou, você pegou o que eu ia falar. Primeiro, eu ia questionar aqui, será que o futebol brasileiro não é mais difícil, entre aspas, de se jogar do que o futebol sul-americano de seleção? Porque no futebol de seleção de seleção sul-americana e até europeia, o ritmo é outro, né? A cadência é outra. Aqui no Brasil é muito choque, o jogo é muito viril.
Ah, mas peraí, Argentina, Colômbia, Brasil e Uruguai é um pega pra capa danado.
Mas não entre seleções.
É,
hoje em dia não, no não, Brasil
eu
é...
Eu acho que nem tanto por no isso, Brasil mas é no mais. Sentido talvez de achar que o futebol brasileiro de clubes fosse menor, fosse menos pegado. E aí assim, cara, eu vou chegar lá, vou deitar. Aí vem numa reta final de Copa do Brasil, vê que não é bem isso. Aí tem o Rames idolatrado, o Lucas idolatrado pela torcida, que não era ele. E aí ele chega no São Paulo num contexto que não dava pra mexer o time.
Isso aí.
É, você não podia mexer o time do São Paulo pra encaixar o Rames na reta final da Copa do Brasil. Ele tava fora de forma. Agora, dali em diante, eu acho que tem uma responsabilidade dupla. Tanto do Rames em mostrar que ele quer jogar, como do Dorival saber encaixar ele no time, que eu acho que é uma coisa só pro ano que vem.
Então o exato. Dorival não encaixou o Lucas, não encaixou o Rames, não encaixou o fulano, ferrou, né?
Mas o ponto é, gente, então. O ponto é, a gente precisa ver o Rames, bem como a gente precisa ver o Lucas, bem como a gente precisa ver o Caleri de volta, bem como a gente precisa ter mais atacante, pra pré-temporada de 2024. Eu acho que tudo que a gente fala aqui é válido, mas assim, o Rames chegou, assim como o Lucas, no meio de agosto.
Sim, sim.
Então, assim, pro Lucas é um pouco mais fácil, porque ele já conhece o futebol brasileiro e já conhecia o São Paulo. Pro Rames é um pouco mais difícil. É um pouco do que o Senna falou, sim, sobre a percepção sobre o futebol brasileiro.
Mas deixa eu trazer um dado aqui que talvez possa exemplificar um pouquinho. O Rames, nos últimos 9 anos, ele mudou de clube 8 vezes.
Caramba!
Vamos lá?
Tem os clubes aí?
Tem. Então vamos lá, olha. Eu peguei aqui temporada 13-14. Mônaco.
Sim. Explodiu, né? Na Copa.
14-15, Real Madrid.
Isso.
17-18, Bayern. 18-19, Real Madrid. 20-21, Everton. 21-22, Al Rayyan. 22-23, Olympiacos. 23-24, São Paulo.
8 clubes.
Em 9 temporadas. Por ano, praticamente.
Será que os 8 clubes estão errados?
Então, assim, a gente tem que ver que o cara não é de se manter em clubes. E o que que acontece? Por que que muda tanto de clube? Ele quer conhecer mais países?
Ué, pode ele ser, né? Viajar. Já deve ter um cartão bonito no free shop, né?
É, porque, assim, a maioria dos clubes ele não passa de 1 ano trabalhando. Teve uma porque volta. No São Paulo... teria que ser diferente. O Olympiacos, ele chegou em 15 do 9. 13 do 4, ele já estava fora.
É o que você está dizendo.
Menos
por que, que o São Paulo tem que se adaptar ao Rames? É isso, né? Essa é a questão tua. Porque são 8 clubes que não se adaptaram ao Rames.
Exato.
E outra, é isso.
E o salário boa dele questão. É alto. Né? Pô.
Não é barato. Mas é que tá. Ele tem que. É o que eu falei da parte compartilhada de responsabilidade. Ele tem que chegar e mostrar, cara, eu quero estar aqui, eu quero jogar.
Não parece.
Beleza. Não, até agora não mostrou. E tem o outro lado também, que é assim, Dorival, tudo bem. Agora é reta final, fim de feira e tal, beleza. Mas, cara, pra começar o ano, você tem que definir como é que vai ser esse meio-campo com Lucas, Rames, Luciano. Como é que você encaixa o cara aí?
Mas até. Então, isso você falou uma frase legal. Agora é reta final. Não seria agora a hora, sem pressão...
dele mostrar também.
Né? Pra ele treinar, pra ele se adaptar.
Sem pressão, Bahia, Não, Atlético não, Mineiro não, e Flamengo?
Não, vamos falar depois da Copa do Brasil. Quantos jogos já foram? Já rolaram? Vários?
Sem pressão de...
Teve um jogo que você falou, pô, hoje o Ramos jogou muito. Hoje o Ramos, meu, arrebentou. É.
Não
nada?
Teve um. Teve
não,
um teve lance...
Contra o Grêmio.
Tá.
O Grêmio fez um bom jogo.
Sim, é. E justamente contra o Grêmio teve um trecho dele que ele deu um drible lá, deu uma saída, deu um toque, aquele toque nojento, sabe, de perna esquerda, que até o Premier colocou lá no reel dele, né?
Passa
deu
pro muito... gol do Pablo Maia foi dele,
nesse jogo. Mas é mesmo. Só isso mesmo. Vai ser difícil, viu? Porque a gente tem bastante meio campista aí.
Então,
né?
E aí que tá, você fala assim, talvez ele espere que o time jogue pra ele. O Dorival, eu duvido que ele vá montar um time em função do Ramos. Principalmente porque ele não tem só o Ramos. Por que montar em função do Ramos e não do Lucas? Tem outro cara lá que é de peso, no caso.
Mas vamos ver.
E será que os dois vão jogar juntos?
Sim, Sombra, mas acho que a gente, em vez da gente especular bastante hoje, né? Acho que a gente deve esperar um pouquinho essa pré-temporada sim.
E pra ver quem. Fica, quem vai.
É, até porque a gente tem muito... Eu escrevi hoje no blog, a gente tem muito arco e pouca flecha. Meu, imagina o nosso ataque. Ele vai passar pra quem? Uhum. Né? Que foi o que Lucas vai driblar pra quem?
Que foi o que rolou ontem.
É, foi o que rolou ontem. Não tinha um atacante no São Paulo contra o Cuiabá, o que é um absurdo pra mim. Aliás, isso foi um erro do Dorival, na minha
parênteses,
opinião.
Parênteses, né? Aí vai o Erisson depois do jogo, toma um amarelo e não vai pro jogo.
Então,
suspenso.
Então, muita gente fala que o Erisson deveria ficar no São Paulo porque não teve chance, porque se machucou muito. Aí o cara dá uma dessa. No fim do jogo, o cara reclama pra tomar um terceiro cartão e não jogar.
Deu uma lucianada, né?
Ah, é, pelo amor
de
Deus.
O Erisson deu uma lucianada.
Devia levar, né? Que nem o Rogério fez.
Olha,
agora você vai viajar.
Tenho uma posição muito firme em relação ao ataque. Ó. Considerando que o Luciano é meia e talvez não fique mesmo, tirando o Calleri, manda todo mundo embora. Vaza todo mundo. Vaza o Juan, empréstimo.
Do ataque.
Ah. Do ataque, eu tô falando. Vaza o Juan... Vaza o David, vaza o Erisson, que parte da torcida acha que deveria dar uma segunda chance para ele, tá? Promove lá a base, os meninos da base, para compor, tá? Não pode pensar que a base vai ser a solução para agora, para Libertadores, nada disso, mas compor seria uma boa, né? Porque dá aquele ritmo em treino, etc. A gente sabe realmente quem é quem. E contrata novos jogadores. Ó, o Eric já veio... Tenta o Ferreirinha, de qualquer jeito, que é um jogador que eu acredito que seria um bom jogador pro São Paulo.
E vamos falar do Ferreirinha daqui a pouco,
outros atacantes aí também. Porque do jeito que tá, só tem o Calleri.
Tem que ter uma referência diária.
Não pode mais uma, confiável? Só o Calleri.
Só o Calleri.
É, a seleção não tem, né? Tá difícil.
Nem a seleção não tem,
Pois é, esse é o grande problema. Mas assim, o São Paulo não pode ir pra uma Libertadores
sem o 9,
com apenas o Calleri.
Não.
E mais alguns gato pingado aí. Manda todo mundo embora, pega um bom jogador, acho que o Eric vai ser uma boa tentativa.
Então, mas aí, então, falando do Eric, a questão é, vocês acham que o Dorival ele vai permanecer com esse esquema de 4-2-3-1 ou ele vai mudar o esquema tático do São Paulo?
Eu acho que ele vai permanecer. Eu também acho que ele permanece.
Eu acho que ele só permanece se tiver realmente o São Paulo encontrado um 9 além do Calleri. Até o momento, claro, se diz que o São Paulo está procurando, né? Surgiram até nomes bizarros aí que Deus queira que não venha. Mas assim...
Quem?
Eu já ouvi alguém vazar, bizarro isso, não tem nenhum cabimento, mas de boato, assim, de falarem de Leandro Damião.
Puta, mandaram para você também essa? Será que não é alguém querendo plantar? Porque espero me mandaram essa também via direct de Instagram. E outras pessoas, nem quis falar nada porque eu falei, isso tem cheiro de coisa...
Não, e vieram de lugares diferentes.
Mas
por isso
o
que
senhor
comigo.
E o senhor Gabriel Sá, nos boletins diários do Arquibancada Tricolor, tem responsabilidade de acabar com todos esses fake news
Não, hoje cravaram o Michael no São Paulo. Nossa. A gente deu, não tem nenhum cabimento.
Tá super
que prego
fácil,
que cravaram? Né? Prego de papel?
Não, todo dia tem uma fake news, todo dia. É fácil achar. Já, ó, em uma semana, Michael, falaram do Mastriani, que já tava fechado.
Sim.
Aí falaram de Rodrigo Salazar, do Braga, de de Portugal.
Tem um cara de Portugal que eu quero botar aqui como nome sugestão, não é nada de negociação.
Joaquim Manuel.
Manuel Redes.
Não, é brasileiro, viu? É brasileiro.
Ó, vamos ler algumas mensagens?
Vamos.
Né? O Vilmar Gomes, já falei algumas vezes.
Opa. Pedro Raul.
Ah, aqui é o então vou voltar chat. Agora com o superchat do Rodolfo Krieger. Saudações, aguardando o Sombra e a Machado na corrida. Perrone Senna, manda um abraço pro meu filho Pedro Krieger. Conversando lá. Eu estive na corrida, sou tão rápido que você nem viu.
Exatamente. Exato.
É o The Flash Sombra, tá? É, voou feito uma sombra, assim.
Eles foram, é que a gente que não viu, Rodolfo.
Grande abraço, Rodolfo, pra você, pro teu filho, pro Pedro, tá?
Abração,
olha, saudações, gente. Tricolores.
Thiago tem sal e sem tem açúcar, sai. Ele fala. Renata e Saporito. Ela é formada por Machado, duas pessoas. É. Mas ontem no jogo, o Rames e o Luciano estavam batendo cabeça. Luciano ou Rames descontentes?
Os dois, de repente.
É batendo cabeça, gente.
É isso.
Foi batendo cabeça, literalmente. O Luciano não joga mais no ataque. Ele não é mais aquele segundo jogador de ataque. Ele é um jogador do meio que joga pelos lados e também
E ele volta. Pergunta de novo. É, perder nunca é bom, mas vocês acham que o São Paulo pode perder o último jogo para o Palmeiras não ser campeão? O Palmeiras vai ser campeão antes.
Vamos falar sobre isso mais pra frente, tá?
É. Vamos lá, rodando mensagens.
Ó, Thiago, só pra te falar uma coisa. Muita gente queria que o São Paulo entregasse contra o Bragantino. Olha a porcaria que ia dar se a gente entregasse aquele
Nossa
jogo.
Nossa senhora, tá louco.
Queriam, né? Vocês não viram? Tinha gente. Senna tava
Como
comigo.
Como é que é? Como é que
Tinha
é?
Tinha gente lá pedindo. Na Vila Belmiro e também nas redes sociais.
Tá. Olha aí.
Pedindo pro São Paulo entregar o jogo pro Bragantino.
Sim.
Moral da história, o Bragantino não vai ser campeão e o São Paulo ia estar lá, ó, lá embaixo. É.
O Rafael Kronka, acho que na linha, né, de falar de fake news, essas coisas, ele fala, daqui a pouco falam que a nova patrocinadora vai trazer um craque do exterior.
É, primeiro que ainda não é nova patrocinadora, né? Ela vem aí com uma suposta... super proposta, que pode ser batida pela atual. Então, ainda não tem nada de...
definido.
É, os pessoal teria já sido que notificada atual para saber se cobre, né?
É um contra. Como a Adidas e a New Balance. Aqui, a diferença é que a Adidas já informou o São Paulo que não cobre e o São Paulo já informou que vai alterar de fornecedor. E a New Balance ainda não foi anunciada, mas... provavelmente...
mais um motivo para ir lá na São Paulo Mania e comprar essas camisas que não vão ter mais.
Mais um motivo, a gente vai falar isso daqui a pouco.
O Gledson Suzuki, tivemos o Falcão e o Leão, não colocava em campo. Será que vai ser assim com o Rames? Alguma novidade?
Daniel Balas. Então, era um pouco diferente, né, Gledson? É, no caso do Falcão, o Falcão não era jogador de campo, né?
Mas no sentido daquela coisa de eu não pedir, não vou colocar.
É, sim. Não, teve o lance.
Quem mandou
do Leão,
trazer?
Né? Do não ego pedi. Do Leão, sim, mas era diferente, né? Aí o Rames chegou agora e tava com uma equipe montada.
E é o Rames.
É diferente,
né?
É. E o Rames é um jogador.
James.
As comparações.
James.
É. O Gustavo Scarpetti, boa noite. Faltou mais respeito com a camisa e torcida pós-Copa do Brasil. Concordam? Perrone, foi uma honra te conhecer no The Metal.
Fala, Gustavo. Tudo bem? Ó, daqui a pouco eu tô no teu programa também. Olha, eu achei também. Eu achei que foi assim, foi uma falta de respeito o jogo de ontem. São Paulo.
Então, mas é que
São Paulo tinha que ganhar esse jogo.
Algumas posturas questionáveis.
Rapidinho, se nada desse certo, como não deu lá taticamente na escalação, tinha que ter mais postura de espírito vencedor.
Isso eu concordo casa, com, né?
com Agora, Gustavo. Até alguns jogos atrás, mesmo pós-Copa do Brasil, a gente estava com desempenho de campeão.
Sim.
Os resultados estavam agradando. Mas de uns jogos para cá, desandou de novo.
Né? Desandou e, de gente, novo. Não dá, né? Um tamanho de clube como o São Paulo, se não vencer nenhuma fora de casa, vai ser o primeiro clube a não vencer fora de casa e não ser rebaixado na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, gente. Vergonhoso. Isso é uma vergonha.
Então, e mesmo que tenha essa vergonha de não vencer fora de casa, pelo menos em casa tinha que vencer.
Então,
não venceu.
Mas no Morumbi, pra torcida. Por... torcedor
mas o que
mais
fala
mais coisa.
Sobre o verdadeiro São Paulo? Foi o título da Copa do Brasil ou essa condição do Campeonato Brasileiro?
Como assim essa condição?
Eu acho que nenhum nem outro
revela
sombra.
Mais sobre
qual,
o São Paulo.
Qual é o verdadeiro São Paulo?
Eu acho que né? nenhum nem
Cara,
outro.
Cara, eu acho que mais uma vez a gente se iludiu, fato. Né? Eu acho que a vontade ali durante a Copa do Brasil ela foi diferente. O time em campo, alguma coisa ali mexeu com todo mundo de alguma outra forma. Não sei o que aconteceu ali, sinceramente.
Não,
porque teve o São Paulo bateu.
Uma química. Não. Time.
Torcida, competição,
técnica,
sim.
Mas que não aconteceu torcida. No
mas por que que desapareceu assim tão bruscamente?
Porque eu acho que eles já botaram na cabeça.
Dever cumprido.
Dever cumprido, férias. Já botaram isso na cabeça, assim, com ou sem intenção. E agora estão sofrendo aí. Por exemplo, o São Paulo ainda não está livre do rebaixamento. É uma coisa muito difícil, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas assim, o São Paulo parece que está de férias já botou férias.
Olha, o Jonathan Lopes, ele fala aqui, ó, vamos ser sinceros, o Dorival no Flamengo escalava Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol juntos. Agora no Tricolor seria loucura escalar Rames, Lucas Calleri e outra ponta?
Eu não acho que seria loucura.
O que você acha, Sombra? Porque ele tem uma... Vamos lá. Ele tem uma ponta de razão.
Só acho que esse quarteto do Flamengo é muito melhor do que qualquer outro que você...
Isso, mas,
muito melhor
exemplo,
que
esse, o Gabigol, por exemplo, voltava pra marcar. O Everton Ribeiro voltava pra marcar. O Arrascaeta, do jeito dele, também voltava pra marcar. Não era um time muito marcador.
Então, mas aí é que
tá. Mas fazia lá na frente.
Eu, por exemplo, prefiro o time do Palmeiras que o do Flamengo, nesse sentido. Em competição, eu prefiro o do Palmeiras do que o do Flamengo. O do Flamengo, mais artístico. O do Palmeiras, mais funcional. Sim. Mais funcional. Na hora
e
você fala assim...
também treinando há muito mais tempo, né? O treinador do Palmeiras está lá há muito tempo. O do Flamengo passa treinador, vai treinador, volta.
Então,
treinador. Faz diferença
e
também.
O resto do time do Flamengo, não vamos esquecer. Os dois volantes do Flamengo, já começa com o Gerson, é um monstro. Isso que é falar. O Gerson é um monstro. Então, assim, certo. É muito cara bom no Flamengo. É muito cara bom no Flamengo.
Você tem uma cobertura boa, porque você imagina o São Paulo com todos esses caras, imagina assim, um meio de campo com Rames, Lucas e Luciano, por exemplo. E o Calleri na frente. É muito ofensivo. São poucas pessoas para voltar, para recompor e marcar. Aí só o Pablo Maia, por exemplo, não daria conta. Para marcar tudo ali para os três, para correr pelos três. Você tem que ter uma proteção maior. No Flamengo, você completa melhor isso daí, porque são dois meias e dois atacantes, e você tem o Gerson e o Pulgar lá, você tem respaldo. O São Paulo não tem. O São Paulo tem um volante, que é combativo. O Alisson, ele é esforçado, ele volta para recompor. Ora ele, ora botavam Gabriel Neves, botavam outros... Mas aí quem se acertou mais foi o Alisson. Só que o único volante que a gente tem é o Pablo Maia, que também vai oscilar. Então... Sim.
Mas eu acho que o Alisson ajuda nesse meio de campo, na marcação.
Não, ajuda.
Bastante.
Mas assim, também é improvisado, né?
Ele
se encontrou.
O problema não são os volantes, na minha opinião. Os volantes do São Paulo se encontraram, de certa forma, lá.
É a recomposição ali na frente.
Isso.
Né?
O problema nosso é a... falta de ataque.
Sim.
Defesa nossa tá ok.
Munição pro ataque.
Os laterais acho que faltam um pouco,
o Flamengo,
mas...
ele tem uma característica que é jogar com a bola. O São Paulo, se eu não me engano, de acordo com as estatísticas que eu vi faz uns 10 dias, era o clube que fica mais tempo com a bola no Campeonato Brasileiro. Uhum. Maior percentual de posse de bola era o São Paulo. O Flamengo também fica muito com a bola. Só que o Flamengo é fatal. O aproveitamento ofensivo do Flamengo, como um todo, ele é fatal. O São Paulo fica muito com a bola, mas não é objetivo.
Não tem atacante.
Toca e não chega. O Flamengo, ele pega a bola e outra, é difícil dele perder a bola, até porque assim, é muito cara bom. Então, por exemplo, o segundo volante deles lá, o Gerson, quando ele recebe a bola, ele tem o Everton Ribeiro, ele tem o Arrascaeta, os caras não erram os passes, né? E o Flamengo, aí que tá, por exemplo, o primeiro jogo, ele tá, entrou meio... Tem vários problemas também,
sim.
O Flamengo. Tem vários
primeiro
problemas.
Primeiro jogo contra o São Paulo,
você tá falando. É, sim. Exato. Agora, no segundo jogo, gente, convenhamos, quem aqui não ficou borrado?
Claro.
No segundo jogo. Porque os caras deram um show ali. E se não é o Rafael salvar ali...
Nossa, aos 30
essa hora
segundos.
A gente ia tá... Ia que tá. Se a gente perdesse aquela final pro Flamengo, que o Flamengo em quatro tempos foi melhor três em nós em um... Se a gente perdesse, agora, a gente não ia estar aqui chegando e falando, às vezes, de uma maneira tão positiva em relação a muitas coisas do São Paulo.
Sim, mas tem que falar porque ganhou,
porque isso,
né,
ia se somar a um time que não ganha fora de casa, no Campeonato Brasileiro, e que na somatória total,
ainda corre risco de cair.
Que foi o que aconteceu no passado.
Só que foi campeão brasileiro. Só que se fosse vice, ia ser uma desgraceira.
Que se você substituir pelo ano passado, se o São Paulo tivesse ganho a Sul-Americana e perdido a Copa do Brasil, ia ser o oposto. A gente ia estar meio que passando um pano ali, tipo, pô, mas foi campeão, né? E esse ano a gente ia estar detonando, com razão de raiva também.
Ah, mas eu acho que a gente não pode esquecer dos bons jogos.
Teve.
O segundo jogo contra o Flamengo, realmente, ali o São Paulo correu vários, muitos riscos. Sim. Mas, pô, contra o Palmeiras no Allianz, o São Paulo arrebentou. Não, no Morumbi também, contra o Corinthians aqui. Então, assim, foi com muito mérito.
Sim.
Dá pra você tirar, dá pra você extrair de São Paulo, muitas coisas boas.
São Paulo competiu. Não, São
é que desapareceu, mas a gente achou
gol, né? É que a gente espera que o São Paulo tenha essa vontade da Copa do Brasil numa Libertadores. Porque é aquilo. Sim. A gente falou várias vezes no ano aqui. O São Paulo é um time nota 6,5. Com o Lucas aumentou um pouco mais a nota do time do São Paulo como um todo. E esse time, para ele bater de frente com o Flamengo e Palmeiras, ele tem que jogar no 110% todo jogo, para ele bater.
Completinho,
sem lesão, ali jogando para
cima.
Mas
esse é o clima de uma Libertadores.
Mas isso é uma Libertadores, gente. Olha o Flamengo contra o Olímpia. O Flamengo não jogou nada, o Olímpia foi lá e desclassificou o Flamengo.
E nem sempre você tá no seu 110%.
Libertadores é. Mas a gente tem que, em 2024, forçar para isso. Então. 2023... Eles deram conta do recado no mata-mata.
Torcida não vai faltar, obviamente.
Não.
Não é claro. Possível. É o fato. A gente ganhou. É, não importa pra mim se o Flamengo tava com o Sampaoli, não, se o Palmeiras tava no momento ruim do Abel, se o Corinthians vendeu o Roger Guedes.
Hein? Ele não ganhou com sobra, ganhou aqui.
Sim, mas assim, ele só podia ganhar dessa maneira e ganhou.
Ok, mas se tivesse perdido,
então
qual seria o nosso posicionamento? Seria, parabéns, foi batalhador, foi mágico, ele lutou contra o gigante, acabamos perdendo, ou a gente ia estar agora enumerando...
Mas é difícil a gente falar de uma coisa que não aconteceu.
Não, eu acho que é viável.
Mas é cultural no Brasil... É
se a gente não tivesse ganho o título, é óbvio que tava todo mundo bravo com os nossos
E não tava nessa situação do brasileiro,
bravos, etc. Mas conseguiu um objetivo,
será
gente.
Será que estaria lutando para não
cair? Então, é cultural no Brasil a gente analisar placar.
Pelo amor.
A gente vai falar... É resultadista. Se ganhou, tá bom, a gente é resultadista. Todos nós. A gente se inclui aqui.
Sim.
Agora, assim, é fato que eu acho é que, assim, se o São Paulo não tivesse ganho a Copa do Brasil e a gente tivesse nessa situação de aperto no Brasileirão... Mas a gente ia estar descascando.
Talvez o Dorival nem tivesse mais no time.
Gente, vai saber. Não é nenhum resultado. É um torneio inteiro. Um torneio inteiro que a gente ganhou do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo.
E nos pênaltis do Sport.
Tudo bem. E quase
perdemos. Mas ali virou a chave.
Perdemos,
né?
Do Ituano.
E quase
Mas a saga tá aí, tá escrita.
É que o que deixa a gente pé da vida.
É o roteiro.
É que assim, você sai de um extremo onde o São Paulo ganhou todos fora de casa, só não ganhou do Corinthians por situações. E no brasileiro não ganhou uma fora de casa. Não ganhou do América.
Concordo com você.
O Raí veio aqui logo depois da Copa do Brasil e a gente estava pensando na possibilidade de ter dois times para ano que vem sem comprar e sem vender jogador.
Mas quem teve essa? Quem que cogitou
Lembra
isso?
Lembra que a gente conversou aqui?
Não, que ele comentou
aqui,
dois times? Quem?
Aqui, não, falando sobre... que o São Paulo podia montar pensando no Brasil.
Não, temos um.
Então, aí aí que tá. A gente passou a perceber isso cada vez mais depois do título da Copa do Brasil. Ou ninguém tá afim.
Faz falta.
Entraram de férias.
O time encaixou, gente. O time encaixou com o Rato e com o Nestor, que todo mundo criticava. O time encaixou naquele momento e conseguiu a proeza de ser campeão da Copa do Brasil. Ponto. Isso é um fato. Não é um jogo. Isso aí foram 10 jogos que a gente conseguiu o título. A partir de 2024, ou então a partir do final do Campeonato Brasileiro, cobrança total para que a gente tenha um ataque equilibrado que possa nos representar na Libertadores, para que esse meio campo funcione, para que a nossa defesa continue fortalecida e para a gente reforçar os laterais. É isso para mim.
Mas ainda acho que nós ganhamos a Copa do Brasil, e vocês vão entender o que eu vou dizer. Não estou falando no sentido de grandeza, mas estou falando, nós ganhamos a Copa do Brasil do mesmo jeito que o Santo André ganhou a Copa do Brasil.
Aí, então.
Você entendeu?
Você esquece o fator torcida. E ganhou
do Flamengo, no Maracanã.
Mas a torcida do São Paulo faz diferença, Sombra.
Pra mim tem, tem uma
diferença. Então o time é pior que a gente imaginava. Não, se a torcida fez a diferença é porque ele é pior.
O time é limitado, é limitado, mas estava numa grande fase encaixado ou não.
Como o Santo André também, não foi?
Mas eu acho que assim, o que deu
moral... O Santo André só deu sorte.
Sim, mas eu acho assim, eu acho errado comparar o São Paulo de agora com o Santo André. Não foi
o que eu quero dizer é o seguinte, time por time...
Não foi um fator de sorte, na minha opinião.
O Palmeiras e o Flamengo são muito melhores que o São Paulo.
São, mas o momento do São Paulo ali estava muito melhor.
Tanto
é que o Palmeiras saiu ganhando no Allianz.
Cara, e tem os detalhes. Quando a coisa tem que dar certo, e dá certo.
Sim,
então, mas
só dá certo se você é aplicado.
Sim.
Mas e aí focado.
Que tá. É aquilo. Nem sempre, se o
São Paulo
viu?
Não fosse aplicado, não daria certo.
Mas é aquilo que contra eu comentei.
Contra um Flamengo, contra um Palmeiras...
É aquilo que eu comentei alguns dias atrás, que eu, quando eu critiquei a questão de renovação antecipada, muito antecipada. Quando você tem jogadores que tecnicamente são mais limitados, você tem que manter esse cara com fome, com vontade, ele tem que provar que ele tem que estar ali, né? Senão você põe ele numa zona de conforto que no inconsciente o cara relaxa.
E o cara passa a se achar também.
Passa a se achar. Tem gente, também.
Você acha que o Rato não passa a achar que ele é bom?
Claro. E aí o que, que acontece? O time do São Paulo, hoje, ele tem muitos caras assim que são tecnicamente limitados. Tirando um ou outro, é limitado. E aí esses caras, como eu falei, pra ganhar de um Palmeiras fora, pra ganhar de um Flamengo no mata-mata, ganhar do Corinthians do jeito que foi bem merecido, você tem que ter esses caras assim no 150%. Nem sempre eles vão estar. Nem sempre. Agora, quando você põe numa zona de conforto, ou quando você entra no inconsciente que, acabou o ano, a gente já cumpriu o dever, já era. Aí a gente tem esse São Paulo do Brasileirão, que é diferente,
mas
que não tem
deixa eu dar pra vocês um exemplo.
Aqui não ganhou fora, nem antes da conquista e nem depois.
Exato.
Sim, mas deixa eu dar um exemplo pra vocês de como o futebol funciona. Na minha visão, óbvio.
Claro.
O Flamengo ganhou do Corinthians ano passado a Copa do Brasil e ganhou a Libertadores no ano passado com o Dorival Júnior. Logo depois da conquista do Flamengo, não sei se foi a da Copa do Brasil ou foi a da Libertadores a última, o Flamengo ainda tinha uns 4, 5 jogos a cumprir no Campeonato Brasileiro. E vocês lembram que o Flamengo tomou uma goleada do Bahia? Eu não lembro se era do Bahia ao certo, mas eu sei que o time não andou. A torcida começou a pressionar. Porque a torcida do Flamengo é assim, a torcida do Flamengo, ela é uma torcida perfeccionista no sentido de que tem que jogar bonito sempre, não adianta só ganhar. E a torcida começou a protestar, olha só, depois do título da Libertadores e da Copa do Brasil, porque o Flamengo estava perdendo jogos. E os dirigentes do Flamengo, por uma decisão oportuna política, isso quem foi que me falou, foram os torcedores influenciadores do Flamengo. Se aproveitaram dessa insatisfação da torcida e politicamente, né? Aquela história de a gente não pode provar nunca, né? Mas tira um dinheirinho dali, ok? Trocaram de treinador. Tiraram o Dorival e colocaram o Vitor Pereira. Então, quer dizer, vejam bem, é uma história de que, mesmo depois de dois grandes títulos, o clube cai. Os jogadores caem, cai o foco, cai tudo. Imagina se com o Flamengo cai desse jeito, se no São Paulo não cairia também. O problema é que...
Ainda faltava muito jogo, né?
Caiu muito, mas caiu muito antes do que deveria.
Você acha, então, que a insatisfação do torcedor do Flamengo fez com que a diretoria aproveitasse o momento para tirar o Dorival?
A diretoria do Flamengo queria trocar o Dorival, porque senão não teria mantido
o
Dorival.
Mas o torcedor
Dorival.
Não foi focado nisso.
E eu acho que o Ali...
O torcedor não.
Não, parte da torcida começou a chiar. Sabe por quê? Porque quando o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense no jogo único, de 1-0, gol do Gabigol, que foi campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense, um pouco antes do gol do Flamengo, tinha perdido um jogador ainda no primeiro tempo expulso.
Uhum.
E ficou 10 contra 11. E o Flamengo só ganhou de 1-0.
Sim.
E o Dorival recuou o time
e
tomou
mais.
Um sufoco do Atlético Paranaense.
Eu acho que não é por causa dos jogos que perdeu depois.
é que o Corinthians quase foi campeão.
Sim, o Corinthians quase
por foi detalhe.
Campeão. E o Atlético Paranaense quase então, embaçou.
As duas decisões que o Flamengo foi campeão, o Flamengo não foi convincente. Não foi convincente. E aí os caras ficaram com o pé atrás. Porque o Flamengo tava implorando pro jogo acabar contra o Corinthians. E o Roger Guedes perdeu um gol Sim. cara a cara, assim. E aí eles viram... Puta, acho que não vai dar, meu. Olha aí. Esse time não aguenta. Esse técnico não dá. Não botaram fé. Não botaram fé. Acharam que o Dorival já tinha dado o que tinha que dar. Que o Flamengo não tava aguentando.
E aí vem o Vitor Pereira.
Pegaram de grife.
E aproveitaram também a queda do time Pereira. depois dos jogos das finais. A torcida, parte da torcida protestou. Eu lembro disso. Eu lembro que teve... até teve brincadeira, né? Torcida protesta depois de ser campeão da Libertadores. E aí a diretoria do Flamengo deu pra gente o Dorival Júnior.
Daqui a pouco a gente vai trazer mais mensagens, mas agora o recado do nosso patrocinador é a São Paulo Mania. Atenção você aí, hein? Últimos momentos para você adquirir os mantos tricolores, tá? Então aproveite o cupom Semana Tricolor. Vai lá, saopaulomania.com.br, tá? Vá lá, aproveite os mantos tricolores que estão com um preço bem legal e você colocando lá o cupom Semana Tricolor, você ainda vai ter um adicional de 10% de desconto, não é assim?
É assim, Sombra, e aproveite porque a Black November da São Paulo Mania ainda não acabou para a maioria dos produtos, né? Alguns produtos voltaram ao preço normal, mas muitos deles continuam com preço de Black November, que você pode acumular o desconto com 10% com o nosso cupom Semana Tricolor. Produção, a gente separou aí dois produtos, duas sugestões aí de produtos que estão com preço ótimo e que você pode ainda economizar mais 10%. O primeiro deles é esse kit camisa São Paulo pristine masculina com duas peças. Então, com R$139,99,
as duas?
Você leva as duas camisas Ué? Licenciadas do São Paulo, são oficiais, tá? E se você colocar o Semana Tricolor, mais ainda R$13,99 de desconto.
Exatamente.
É muito bom. Outro aí produto, Gustavo, é a camisa 3. A camisa 3 nossa, do São Paulo, essa camisa bonita aí que o Sombra e o Senna estão vestindo, R$319,99, já não é mais aquele R$349,99 de sempre, né? Aquele preço que foi de...
E tô vendo que tem uns tamanhos ali ainda, hein?
Tem quase todos. É. Tem quase todos os tamanhos. Isso aí eu peguei agora, de tarde.
Só não tem mais o gordo-gordo. O gordo ainda tem.
Não, o super gordo ainda tem.
O extra gordo-gordo.
Não, ó. Ó a gordofobia aí, hein, gente? Olha só.
Eu tenho lugar de fala, tá?
Tá, mas olha só. Então, você pode comprar não só essas camisas, como outros produtos com promoção e ainda acumulação com o cupom Semana Tricolor. Sombra.
Obrigada, muito acabei de bem. Deixar o meu stories pronto.
Olha só, hein? Foto, ó.
Olha. Bacana demais, sensacional. Vamos continuar debatendo aqui os assuntos do Tricolor. Ó, você que está assistindo, deixa like. Como que funciona o YouTube? Quanto mais likes ativa no sistema, mais esse vídeo, essa transmissão é recomendada a pessoas como você, que torcem para o São Paulo, que tem o hábito de assistir vídeos sobre o Tricolor. Vamos falar agora a respeito da Ave hipotética Maria. Chance de queda.
Vamos, agora vai ser uma parte matemática.
Nem estamos na primeira página.
Não. Então eu trouxe, Sombra, esse card aí do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Saiu na CNN hoje. Eu achei interessante porque eles colocaram todas as probabilidades de rebaixamento e não colocaram São Paulo, né? O São Paulo tem realmente chance...
É que é quase zero, né?
De queda. Não, a gente vai ver isso já. É quase zero na matemática. Mas Sim. muitas vezes a matemática não é tão... Vamos dizer assim, ela...
Precisa.
Ela não é tão exata no futebol. Mas assim, voltando, hoje tem... Agora tá tendo Cruzeiro e Goiás, né?
Aliás, deixa
eu ver.
É
bom vocês verem o placar.
Que o Goiás tava ganhando, né?
Bom, se o Goiás ganhando, ainda melhora essa probabilidade pro São Paulo. Porque
não tava ganhando?
Isso aqui tinha que
aumentar. Deixa eu ver aqui.
Essa penúltima.
Veja aí.
Não, tá 0-0.
Tá 0-0. É
intervalo de jogo 0-0.
É um bom resultado, entre aspas, pro São Paulo. Nossa. Porque o Cruzeiro não sobe.
Ô, Rê, e já
o Goiás
pensou?
Praticamente já é rebaixado.
Já pensou a tua casa se isso aqui aumenta?
É.
Meu Deus.
Não.
Subindo aqui assim.
Vamos, por que esses meu números Deus. Aí não tem... Por que os números são esses? Porque esse departamento de matemática, eu procurei saber, ele também calcula a probabilidade do empate. Então, assim, a chance do São Paulo ser rebaixado no Brasileirão, ela existe, nós vamos falar, mas não é aquela questão de se todo mundo ganha e o São Paulo perde tudo, o São Paulo corre o risco de rebaixamento. É muito difícil todo mundo ganhar tudo.
Claro,
você tem um empate, e o empate você tira 2 pontos de cada um.
Há confrontos entre equipes, né? Então um tira do outro.
O próprio Goiás e Cruzeiro.
É um exemplo.
O próprio Goiás e Cruzeiro é um exemplo, porque se houver o empate, cada um perde 2 pontos em relação ao São Paulo.
Não, o 47 tá livre.
Eu também calculo. Mas olha só,
acho que vai
tem
ser
um
mais
amigo
alto
meu
esse ano, hein?
Que ele tá. Ele me liga a cada 2 horas. É sério.
Ele tem problema.
Sérgio da Wish, Bula, me liga a cada 2 horas no
gosta muito dele.
É.
Dicas de
programa,
axé.
Porque ele fala assim, ó, o São Paulo perdendo do Bahia, com alguns resultados possíveis, segundo eles são possíveis, o São Paulo fica 3 pontos da zona de rebaixamento. E a gente tem 2 jogos dificílimos contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. Então eu vou fazer um exercício com vocês. Se o São Paulo não ganhar nenhum ponto até o final do... Eu não acredito que o São Paulo não vai ganhar nenhum. Mas assim, vamos
eu
lá.
Não duvido
existe
de nada.
A hipótese do São Paulo não ganhar nenhum. Porque o São Paulo vai jogar 2 fora de casa, a gente não ganha nunca. E o São Paulo vai decidir provavelmente contra
existe
o Flamengo.
Existe a hipótese da gente não ganhar ponto nenhum.
Então, então vamos botar essa hipótese. Que o São Paulo não
existe
ganhou nada.
Super.
47 pontos, Sombra. Vamos ver alguns confrontos que tem... entre outros candidatos aí que jogam contra o São Paulo, pra gente ver o quão difícil é essa probabilidade do São Paulo cair, mesmo com 47 pontos.
É porque você pega Vasco e Corinthians jogam agora.
Isso. Algum vai perder ponto, ou os dois vão perder 2 pontos.
Pensa que se o Goiás
porque
ganhar...
Porque os dois estão atrás do São Paulo.
Exato.
Então perdem 2 pontos em relação ao São Paulo.
Se o Goiás perder do Cruzeiro, já cai.
Já cai, mas é ruim
tá.
O Goiás perder do Cruzeiro, porque o Cruzeiro sobe e fica lá embolado lá em cima.
O melhor pra nós
que
é que o Cruzeiro
ganha.
Perca.
É.
Tá.
É
nossa,
melhor pra nós que
fase.
O Cruzeiro perca. Aí a probabilidade aumenta ainda mais.
Meu Deus, a gente precisaria estar aqui
não,
calculando
a gente,
isso.
Não, isso que eu falar. Por que, que a gente está falando
mas você falou
disso?
O seguinte, Peroni.
Aqui, né?
Vamos lá.
Se o Bahia ganha, ele vai para 44. Perfeito. Vai para 44. O Bahia fica a 3 pontos do São Paulo.
Sim.
Porém, tem aqui o Goiás, que nesse momento tem 38. E tem o Cruzeiro, que tem 42.
Isso. Eu estou desconsiderando o Goiás. Eu acho, para mim, o Goiás já caiu.
É.
Tá.
Então você vê, tem o Cruzeiro que fica com 42, o Vasco com 42, o Santos com 43, o Corinthians com 44, o Fortaleza com 45, o Internacional com 46. Por exemplo, no fim de semana tem Internacional e Corinthians.
Tem. Uhum. Olha, você tem Vasco e Corinthians, você tem... Olha só o que você tem de importante aqui.
Quantos
você
pontos tem o nosso Cocó, irmão?
O Corinthians?
Cocórico, 44.
Então, 44.
Seria tão bonito eles perderem três jogos. Perde 3 igual perdeu pro Bahia.
Pô, olha o Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Goiás hoje, tem que ganhar hoje.
Tá 0-0. Né?
É, o Cruzeiro tem que ganhar hoje. O Cruzeiro ainda pega o Botafogo no Rio de Janeiro.
Nossa. Ah, Botafogo
né?
Já era.
Que é,
vai, tá
não,
dando
tudo bem, já
pra
era
mundo,
pra ser
né?
campeão, mas é uma treta, né?
Não é, mas tá dando.
Aí você, por exemplo, tem Cuiabá Internacional.
Tem uma treta.
O Internacional pode perfeitamente perder pro Cuiabá.
Sim.
Né?
É.
Você tem Grêmio e Goiás. Bom, aí o Goiás já vai estar meio que rebaixado.
O Cruzeiro pega ainda o Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense.
Que tá lutando lá pra cima.
Né? É tanto
tem América e Bahia.
É, contra o América a gente tem que desconsiderar, tá? Dá vitória pra todo mundo. O Corinthians joga contra o América também. Esse é o problema.
Tem Botafogo e Cruzeiro em Botafogo.
Isso, que é muito complicado.
Tem Grêmio e Vasco da Gama.
Grêmio e Vasco em Sul, no Sul, né?
Tem Atlético Paranaense e Santos no fim de semana.
Atlético Paranaense e Santos lá na Arena da Baixada. Então, olha cada jogo. E na última rodada, 38ª, vamos dizer que a gente tá na.
Tem Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras precisando ganhar pra ser campeão.
Cruzeiro e Palmeiras, você tem Santos e Fortaleza.
O Bahia recebe o Galo.
Vasco e Red Bull Bragantino.
É,
entendeu? Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte: Existe a possibilidade? Existe. Né? Se tem possibilidade matemática, a gente tem que ficar ressabiado. Só que, assim, pro São Paulo...
É que hoje, por exemplo, aqui nem aparece. O São Paulo é 0,03.
Deve
mas
ser.
Mas se perde amanhã e alguns desses vai, ganham, vai... ah, o que é 0,03 já vira 2 ponto alguma coisa.
Isso. É. Só que também vai acabando os jogos, né?
É.
Aí tem só 2 jogos. Entendeu? O São Paulo tinha que ter ganho do Cuiabá.
Mas
né?
Sabe que,
a gente não precisar falar
que
disso aí.
O que legal era um certo time aí passar medo até a última, até o último minuto da última rodada.
Você sabe que tem uma combinação que nessa rodada tem 4 mandantes. Se os 4 mandantes ganharem o jogo, inclusive o Vasco ganhando do Corinthians, é um dos 4 jogos. Os outros 3 ganharem, o Corinthians fica na zona de rebaixamento na quinta-feira.
Deus. Eu venho fazer o programa aqui, eu entro de julho.
E aí o São Paulo já se livra de vez, porque já todo mundo perde um pouco de ponto, entendeu?
Não, tô cogitando que vários desses ganhem.
Ah, tá.
Porque entendi. Aí o Corinthians é que estaciona. Porque nossa, assim, pro
você
Corinthians...
Tá que o Bahia vai ganhar do São Paulo, né?
Também, considerando obviamente. Que o Bahia ganhe, tá que o Vasco ganhe, que o Santos ganhe. Quer ver? É só pegar aqui a tabela. É.
No simulador
Santos pega
lá.
Quem?
Santos agora, nessa próxima rodada, não lembro.
O Santos pega o Fluminense.
Pega o Fluminense.
Mas tá meio
desfalcado.
Meia bomba.
O Diniz
já falou que vai...
Vai jogar com mistão.
Ó. Vou mostrar aqui.
A gente faz 24 horas de semana tricolor aqui.
Se o Bahia ganha do São Paulo.
Pessoa?
Se o Cruzeiro ganha do Goiás. Se o Vasco ganha do Corinthians. Não tem nada de anormal aqui, hein?
Não, nada.
E se o Santos ganha do Fluminense, o Corinthians vai pra zona de rebaixamento.
Misericórdia.
Meu Deus, tomara.
E o São Paulo fica próximo.
2007, eu fiquei alucinado.
Cara, deixa eu dar uma o São pergunta. Paulo fica próximo, Sombra.
Não. É sim, porque fica. Aí o Santos
pode ver aí.
Tem 43, ele vai pra 46...
É um esporte um tanto quanto radical torcer por isso, viu?
O Vasco iria para 45.
Não conta com isso, Senna.
O Cruzeiro iria para 45.
Vai ganhar, estarei lá.
Tá 7
jogos. E o Bahia iria para 44.
Sem perder.
Então.
Essa nota de corte...
São Paulo tava 10 jogos sem perder pro Galo aqui. E perdeu. Agora
só que a gente não tá contando aí, Sombra. A gente não conta com os empates, né? Quando chega nessa hora do campeonato, tem muito empate, cara. Porque todo mundo precisa de alguma coisa. Não vai ser fácil nem para quem tá lá em cima jogar com quem tá rebaixado, com
meu
quem tá
é
lutando contra o rebaixamento, não. Quanto o contrário.
Mas se tudo isso acontecer, a linha de corte ainda fica 47.
Meu foco é o Corinthians cair.
E aí, basta o São Paulo
fantástico.
Um ponto.
Fantástico.
Eu só botei 47.
Então, basta o São Paulo um ponto.
Não, 47.
47 ainda... Então, mesmo o São Paulo não ganhando nenhum ponto nesses 3 jogos...
Quando o Corinthians caiu em 2007, eu tava num evento que era, foi tipo, alugar um salão de uma igreja pra fazer, né? Era uma audição de música e tal. E aí eu tava no fone aqui, não tava nem ouvindo nada, né? Tava ouvindo o jogo. Quando o Corinthians caiu, eu saí na rua, sabe aquela cena do filme Casamento de Romeu e Julieta, que o cara grita, grita na quadra do prédio lá? Eu saí na rua da igreja, gritava, caiu, filha, né? Gritei lá. E aí o pessoal tava ouvindo, né? Eu achei que ia ouvir.
Que lamentável.
O pessoal
lamentável.
Da igreja olhando pra mim assim, mano, olha esse maluco aí. Caíram.
Eu lembro onde eu tava.
E eles caíram.
Eu tava na praia, fui dar um mergulho no mar. Mas eu ainda não era casada.
Ia manjar,
um corintiano.
É.
Mal sabia eu que vinha pela frente.
Castigo. Vamos ver as últimas mensagens? Vamos lá, últimas mensagens.
Mensagens.
Trazendo as mensagens, você que está assistindo.
Vamos lá, você acredita aí que o São Paulo tem chance de rebaixamento?
Olha o Rafael Lima.
Conta pra gente.
São Paulo é dependente do Calleri, tal qual o Flamengo do Arrasca, o Palmeiras do Dudu.
Nem tanto o Palmeiras do Dudu,
exatamente.
Hein?
Eu acho que todos esses aí, o São Paulo é mais dependente do Calleri.
Volta lá pra gente falar o nome dele.
Rafael Lima.
Tá. Eu acho que assim, gente, o São Paulo é muito mais dependente do Calleri do que os outros desses jogadores aí.
Palmeiras não, aprendeu, né, sem o Dudu.
Aliás, o Abel sempre dá um jeito, né?
E vai ser campeão,
Eu também acho.
Puta, eu confio no Flamengo ainda.
Vamos lá.
Mas eu acho assim, se o Palmeiras for campeão, pelo menos o Flamengo chega na última rodada não querendo tanto jogo contra o São Paulo no Morumbi. Tem essa também.
Eu tenho um vídeo gravado, né? Meu, falando que se o Palmeiras ganhasse do Botafogo...
Você acha que ele vai ser campeão antes da última rodada ou não?
O Palmeiras?
É, Jesus, na penúltima.
Eu acho que ele vai ser campeão, mas assim, acho que vai chegar no, na última só com desastre.
É assim, tem um jogo muito importante agora, desastre. Que é Galo e Flamengo. Exato. Flamengo e Galo no Maracanã. Se sim, o Flamengo empatar, não acabou. Ganhar, acabou.
Vai acontecer uma tragédia, o Palmeiras vai perder para
o Paulo Matos, tá, faz conta quem quer, eu não faço, só quero saber quem a gente vai pegar na Recopa Brasileira.
Tá certo, eu quero saber onde é também, qual é a data pra gente poder já fevereiro. Armar. 3 de fevereiro 3 vai de ser fevereiro. Em Brasília?
Ainda não confirmou Brasília, mas então, 3 de fevereiro.
Vamos fazer aquela fezinha de já isso jogar é tipo... na roleta Brasília pra gente ir?
E esse é o tipo de jogo que em começo de temporada ele pode ser maravilhoso como pode ser péssimo. É. Se você ganha,
não
tudo
tem empate,
ganha confiança. Se perde, fala assim, é uma porcaria, nada serve.
É que nem o sub-20 lá, fui cobrir o jogo sábado.
Ah, ninguém mais presta.
Antes do jogo, não, tem que subir todo mundo pro profissional. Acabou o jogo, não presta ninguém, bando de fracassado. É
isso aí. Valeu, Paulo Matos.
Gente, os meninos acabaram de entrar nos jogos.
Sim.
Acabou de entrar contra o Fluminense lá, já tem assim nota no SofaScore do William Gomes.
O Paulo Pablo Maia já tinha arrebentado ele porque ele errou na decisão da Copinha contra o Palmeiras. Sim. Hoje talvez seja um dos melhores jogadores nossos para vender.
Talvez de regular, talvez seja o melhor jogador do ano do São Paulo, em regularidade.
Eu nem li o outro, já sumiu.
A produção tá com pressa.
Pedrinho, você quer ir embora, dormir?
tá
isso?
Com pressa aí, mano. O Boca tá fora. Ainda fora da Libertadores. Ainda tem chance ainda, mas...
Ainda
tá,
tem chance?
Tá meio quase em fora. Já.
Muito bem. Que mais? Se não vem a última, que vem a próxima?
Tem um jogador do Boca que eu gostaria do São Paulo, que é o Advíncula, lateral direito. Acho um bom jogador e a gente precisa de lateral direito, hein? Não estamos tão folgado assim na lateral direita.
O Davi Garofalo, como que o São Paulo adora ressuscitar defunto? Ele perde do Bahia, empata com o Galo.
Ô, louco!
Empata com o Atlético e ganha do Flamengo. É, tá bom.
Posso falar? Tá maravilhoso isso acontecer. Nossa, eu não quero que o Rogério caia com o Bahia, sinceramente, mas também não quero que o São Paulo perca.
Eu compro totalmente aí a tua visão, viu?
Tá lindo se acontecer isso.
Ganha do Galo.
Alexandre Matos, choque rei na Supercopa, como será as torcidas?
Calma, Alexandre, não vai na do Sombra, não. Ainda tem jogo até o final do ano.
Mas vai ser onde,
hein? É provavelmente Brasília, né?
Brasília?
É, provavelmente.
Vai ter as duas torcidas.
Mas vai ser um tumulto. É tumulto. Vai ser tumulto. Porque ninguém vai considerar isso aí como um pré-temporada, nada disso. É o que você falou. É tempestade ou verão esse jogo?
Pode ser o Botafogo ainda. Não, eu tento acreditar.
Tem mais, Pedro?
Francescato, o Porco vai ser campeão porque o São Paulo ressuscitou os caras.
Ah, tem essa história. História da goleada aí. Ah, eu acho.
Motiva.
Tem gente que acha que motivou. Eu acho que assim, Campeonato Brasileiro de regularidade é regularidade.
Mesmo assim, o
Porco não adianta ganhar de 5-0 e depois perder 3 seguidas.
Ah, mas deu uma moralzinha pros caras lá que eles estavam meio caídos.
O Daverson seria um ótimo reserva pro Caleri, diz o Paulo Matos.
Tem outro jogador que eu publiquei no blog hoje que não está negociando com São Paulo, hein? Mas é uma sugestão do blog, que é o Paulo André. Não sei se vocês conhecem. Nada disso.
O atleta.
Atleta lá.
Nada disso. Deixa eu pegar.
Ele corre. Né? Zagueiro? Não, Paulo André não.
Que Paulo André? Desculpa, atletismo. Não é Paulo André. Atletismo. Volta aí. Não, não é Paulo jogador. André. André Luiz. Jogador que tá lá no Campeonato Português. Nada a ver. No Moreirense. Jogador que é um clube que subiu para a primeira divisão de Portugal. Ele foi artilheiro, né, nessa subida para a primeira divisão, é um dos artilheiros do Campeonato Português e segundo aqui o que a gente apurou, a especialidade dele é jogo aéreo, tem 29 anos, tá? Brasileiro com mais gols de cabeça nas 7 principais ligas europeias. É o brasileiro com mais duelos aéreos ganhos nas 7 principais ligas. Está entre os 10 jogadores com mais duelos aéreos ganhos entre todos os jogadores
agora,
da Europa.
Sabe quem é o brasileiro maior artilheiro da La Liga?
William Joseph.
Tá muito bem lá.
A gente falou dele.
Não viria.
É. Muito bem, é isso aí.
É um jogador que é tipo, meu, tá escondido por lá, hein?
Se bobear, vão trazer alguém que a gente nem imagina.
Puta.
Pois é.
Seja o Damião.
Eu já falei de um jogador da China.
O Ferreirinha, vocês são a favor?
Eu sou a favor, cara. Eu acho um jogador... Eu acho que ele já deu lá no Grêmio, entendeu?
Quantos anos ele tá?
Oi? Lá ele.
Hein, ô Pelzoni? É, quantos anos ele tá?
Deve estar com 25, 26 anos, eu vejo aqui.
Não, mas é 25.
É por aí.
25. É que assim, ele oscilou bastante, era a grande esperança do Grêmio fazer dinheiro. Aí ele deu uma oscilada, falaram que já não tinham intenção em renovar, mas o Grêmio quer fazer dinheiro. E aí a primeira proposta do São Paulo parece que deu uma azedada, como o André Hernan falou, né? Que o São Paulo tentou empréstimo. Mas é, já se falaram, já se falou aí que o São Paulo tentou envolver o Luan e sugeriu outros nomes. E aí o Grêmio vai decidir depois do Brasileiro.
Pô, sugere o Gabriel Neves, o Luan, o Natan.
A gente precisa de um jogador.
Porque o Gaúcho, ele gosta de umas tranqueiras.
É.
Ele gosta, né? Ele fala, não, eu vou
se eu pudesse escolher um jogador que atua no futebol brasileiro hoje para jogar no São Paulo, eu escolheria o Soteldo.
Ah, também.
Meu Deus.
Bom jogador.
Impressionante.
É outro jogador que a gente citou aqui, né? E que ele fez de tudo para não vir nessa.
Vamos brindar?
Vamos brindar.
Então, em nome da Uzi 360.
Vocês sabiam que ainda tá
sem
valendo...
Sem fazer conta, hein? Pelo amor de Deus.
Só pra...
Vocês sabiam que ainda tá valendo a Black Friday da...
É a Black November.
A Black November da Uzi 360? Todos os produtos de todas as lojas, isso é, a loja do Energia 97, a loja Arquibancada Tricolor, a loja do São Paulo Sempre, Daniel Perrone, daqui a pouco vai ter a loja Renata Machado também.
Saporito.
Dentro.
Machado e Saporito, né? A loja.
Todos os produtos com 15% de desconto usando o cupom Semana Tricolor. Você pode pegar esse cupom aí, que ele é multiuso, ele é tipo aquela esponja, né? Aquela esponja multiusa. Lavo, lógico que lavo.
Já pegou uma esponja com detergente?
Porra, claro.
Você acha?
Eu que vou pra feira e reclamo lá do preço dos produtos.
Imagina,
eu reclamei ultimamente que a manga subiu de preço, gente. Pô, pelo amor de Deus, a feira lá perto da minha casa.
Quanto custa um pastel na feira?
Pastel, 10 reais.
Porra, que bairro.
10 reais.
É 8, vai.
10 reais o pastel lá da minha feira. O caldo de cana é o grande 10, o médio 8. E aquele meio litro, aquela garrafinha lá, 12.
Com limão ou sem?
Ah, eu ponho. De vez em quando eu ponho limão, de vez em quando abacaxi, de vez em quando gengibre.
Pastel de feira com uma garapa pra mim é vida. Como é bom.
Nossa senhora. Toda sexta-feira eu tô lá.
Fabricantes de pastéis de feira que quiserem mandar aqui, a gente aceita.
Tá certo. Então, olha, use360.com.br, aproveite a Black November, 15% em todos os produtos usando o cupom Semana Tricolor. Alguém mais tem algum destaque, alguma coisa para complementar?
Só, assim, agradecendo a galera toda que foi na Tricolor Run,
isso.
Tá muito legal.
Eu faltei.
A placa de retorno, corri 6 km em vez de 3.
Que bom!
Mas cheguei meio, né? Mas cheguei. Cheguei vivo. Oh. Mas encontrei uma galera lá, o Rodolfo, que tava aí comentando, o Soneca, que é ouvinte nosso aí, sempre assiste. Então foi muito legal lá o evento. Parabéns lá pra Vega Sports, lá que organizou. Show de bola. E ano que vem tamo junto de novo. Aí,
estarei ano que vem, se Deus quiser.
É um evento que fixou, né, no calendário.
Tô treinando pra isso.
Isso é muito legal. Dois eventos por ano. Né, um evento geralmente à noite, outro evento de dia, muito bacana. Acho que realmente é uma das coisas que deu certo, né? Assim, um dos projetos que deu certo. Né? Tem muito projeto no São Paulo que às
o Rami chegaria em que lugar nessa maratona?
Mas ele correria quantos? 3, 6 ou 10?
3, 5 ou 10.
3, 5 ou 10.
3,
pô, eu achei que eu fui bem. Eu fiz 35 e 40, os 5K. Acho que deu bem, cara. Deu bom pra mim.
Bom. Muito bom.
Bem.
Galera,
aquela subida é meio treta, não é, Senna?
Percebi ali que eu errei. Eu vi a subida, não tinha visto. Cara, tá longe esses 3K, né? Eu fui lá no palácio.
Ah, peraí, o cara simplesmente errou o dobro da corsinha.
Tá, não, é que aí não dava pra voltar, mas aí foi até o fim, né?
Tá certo.
Muito bem, estamos indo embora. Antes de ir embora, você deixa o seu like, tá bom? Recomende esse vídeo pros seus amigos tricolores, tá bom? E também pros palmeirenses, corintianos que querem saber o que a gente pensa do nosso time, tá? Um abraço a todos, muito obrigado. Segunda-feira que vem tem mais Semana Tricolor. Valeu, galera. Até mais.
Dois jogos pra gente comentar em segunda.
Meu Deus.